Prezado presidente senador Walter Pinheiro, senhores senadores, na quinta-feira, dia 22 de setembro, o período expediente do Senado Federal foi dedicado a homenagear o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo pelos seus 86 anos de fundação, por iniciativa da senadora Marta Suplicy e do senador Cristóvão Buarque. Naquela data, eu estava desempenhando missão no exterior, atendendo solicitação do presidente do Grupo Brasileiro no Parlamento Latino-Americano, Palatin. Na oportunidade, participei da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, Dívida Social e Desenvolvimento Regional do Palatino, na cidade de Oranjestad, na América Central, em Aruba, onde explanei sobre o modelo de renda básica brasileiro, aprovado pela Lei 10.835, de 2004, e sobre as políticas públicas adotadas pelo nosso país nos últimos anos para reduzir a pobreza da população. Naquela oportunidade, eu tive a feliz informação de que, na manhã da reunião da qual participei, e a minha palestra foi na parte da tarde, o principal tema discutido havia sido o projeto de lei macro da renda básica para o Palatino, proposta pela assembleísta ou deputada Maria Soledad Vela, do Equador. O que diz a proposta de Maria Soledad Vela? Que no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é dito que toda pessoa tem o direito a um nível de vida adequado que assegure a si própria, como a sua família, a saúde, o bem-estar, em especial a alimentação, o vestido, a moradia, a assistência médica e os serviços sociais necessários. Tem, assim mesmo, o direito aos seguros em caso de desemprego, enfermidade, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de seus meios de subsistência por circunstâncias independentes de sua vontade. E considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos Emergentes de Monterrey fala do direito à subsistência, em tal sentido, no título 1º, Direito à Democracia Igualitária, em seu artigo 1º, numeral 3, que diz: direito à existência em condições de dignidade. Todos os seres humanos e as comunidades têm o direito de viver em condições de dignidade. E 3, o direito à renda básica, o ingresso cidadão universal, que assegura a toda pessoa, com independência de sua idade, sexo, orientação sexual, estado civil ou condição laboral, o direito de viver em condições materiais de dignidade. Por tal fim, se reconhece o direito a um ingresso monetário periódico incondicional, sufragado com reformas fiscais a cargo dos orçamentos do Estado, do direito, como um direito à cidadania, a cada membro residente na sociedade, independentemente de suas outras fontes de renda, que seja adequado para permitir-se cobrir suas necessidades. Considerando ainda que todas as pessoas em condição produtiva, através de seu trabalho cotidiano, geram bens e serviços com fins de lucro ou sem fins de lucro que contribuem para o desenvolvimento econômico, social, cultural e político dos países, que é um direito que nasce dentro de nosso real compromisso de entrega de bens e serviços ao reconhecimento da economia social e solidária, que o sistema econômico está constituído pelo setor privado, pelo setor estatal e a economia social e solidária sem prevalecer o lucro em formas baseadas na reciprocidade que devem ser socialmente reconhecidas, com o trabalho não remunerado do local da agricultura familiar vinculada à soberania alimentar dos trabalhadores da cultura, entre outros. Considerando ainda a Declaração dos Objetivos do Milênio, de 8 de setembro de 2000, que assinala em seu terceiro compromisso o desenvolvimento e a erradicação da pobreza e compromete a todos os países firmantes a não poupar esforços para liberar os nossos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das condições abjetas e desumanizadoras, desumanas da pobreza extrema, as que na atualidade estão submetidos mais de 1.000 milhões de seres humanos. Portanto, os governos deverão fazer todo o possível para que as pessoas tenham o direito ao desenvolvimento e ao abrigo da necessidade, que apesar dos numerosos esforços realizados pelos diferentes governos na América Latina, os indicadores de pobreza e desigualdade nem sempre têm melhorado o suficiente nos últimos anos e, em muitos casos, têm sofrido uma diminuição em termos relativos. Os estados, segundo esta proposta, que fazem parte do Palatino, propõem a seguinte lei marco da renda básica. Artigo 1º. A renda básica é o direito humano de toda pessoa que resida nos estados partes a receber uma transferência periódica como um de seus mecanismos que permita uma melhor distribuição da riqueza e que cubra ao menos as necessidades vitais sem que para isso haja qualquer contraprestação e sem prejuízo de todas as pessoas que integram a sociedade que estejam vinculadas à produção de serviços socialmente necessários, como na economia do cuidado, dos serviços religiosos e no trabalho da cultura, entre outros. As características da renda básica, conforme o artigo 2, o direito humano à renda básica é fundamental, não renunciável, inalienável, imprescritível e não objeto de troca. Assegura a toda pessoa, sem qualquer tipo de discriminação, o direito de viver em condições materiais de dignidade através de uma eficaz redistribuição da riqueza. O objetivo da renda básica, diz o artigo 3, é garantir a efetividade dos direitos de bem viver e de melhorar as condições de vida com equidade para as pessoas nacionais ou estrangeiras que habitam nos estados partes. Assinalo que a lei brasileira diz que tem direito à renda básica toda pessoa aqui estrangeira residente no Brasil há 5 anos ou mais. O artigo 4 fala das finalidades da renda básica, se entendem como tais as seguintes: garantir às populações dos estados-partes um nível básico de subsistência digna que permita sua promoção social e desenvolvimento autônomo, gerar um mecanismo que assegure a luta contra a pobreza por receitas e por rendas e consumos no contexto da necessidade de cada nação, gerar o desenvolvimento humano das cidadanias, de todos os cidadãos, cidadãs e das pessoas estrangeiras residentes nos estados-partes por mais de 5 anos. Criar mecanismos para a erradicação da pobreza nos estados-partes, promover e garantir os direitos econômicos e sociais em concordância com as características próprias dos diversos grupos populacionais em correspondência às suas diversas identidades e tradições culturais, construir e fortalecer o tecido social, garantir o direito a uma alimentação digna e em correspondência com suas diversas identidades e tradições culturais, suprimir a arbitrariedade, estabelecer a progressividade na seleção dos beneficiários e exercício do direito, desenvolver a equidade retributiva, reconhecendo o trabalho que realizam setores como a economia do cuidado, do serviço religioso, do trabalho cultural, entre outros. O direito à renda básica, diz o artigo 5, se fundamenta nos princípios de individualidade, universalidade, incondicionalidade, igualdade, cobertura básica, participação e equidade contributiva. E há outros artigos ainda, senhor presidente, que peço a gentileza de ser considerada na íntegra, mas eu gostaria de informar que esta proposição, ali examinada na Comissão de Assuntos Econômicos de Dívida Externa e de Integração dos Países da América Latina, foi ali considerada para ser examinada e encaminhada à próxima reunião plenária do Palatino, que deverá ser realizada no primeiro trimestre de 2012. E gostaria de aqui registrar que fiquei muito feliz quando soube pela deputada Maria Soledad Vela e pelo presidente, deputado Cabeças da Venezuela, da nossa reunião, que haviam justamente me convidado porque a proposição aprovada no Brasil em 2013 e sancionada pelo presidente Lula constituiu a inspiração para que os demais países do Palatino, os seus representantes, pudessem considerar que isso possa ser estendido para todos os países da América Latina. Portanto, o Brasil dá um exemplo significativo e espero que, inclusive, no âmbito do Palasul, esta proposição também possa ser considerada, já que o Parlamento dos países da América do Sul constitui parte do Palatino. Gostaria de, tendo em conta que não pude participar das homenagens do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, tecer aqui algumas considerações, pois o termo Belas Artes está associado ao conjunto das manifestações mais superiores do ser humano. Até meados do século XIX, rivalizava-se com a arte aplicada ou arte utilitária, conceito este usado para caracterizar o tipo de arte que seria útil. Essa diferença parece que tem origem na separação profissional que se verificava à época entre o artista e o artesão. A arte possui o que se convencionou chamar de função transcendentes. Riscos ou manchas de tinta sobre uma tela ou palavras grafadas num papel simbolizam, como explica Charles Sander Peirce, estados de consciência humana envolvendo percepção, razão e emoção. Os trabalhos artísticos carregam no seu bojo indícios sobre a vida, história e os costumes, a cultura de um povo, inclusive dos povos de nações já extintas. Por intermédio da arte é que conhecemos as civilizações do Egito e da Grécia Antiga. A arte é a face sentida e visível de uma civilização. É também utilizada como terapia por psicólogos clínicos, terapeutas e psicoterapeutas. Neste campo é orgulho para todos nós o trabalho da médica psiquiatra Nise da Silveira, aluna de Carl Jung, que, no lugar dos eletrochoques e das tradicionais tarefas de limpeza e manutenção que os pacientes exerciam sob o título de terapia ocupacional, cria ateliês de pintura e modelagem com a intenção de possibilitar aos doentes reatar seus vínculos com a realidade por intermédio da expressão simbólica e da criatividade. O ex-Beatle Paul McCartney, após experiências colhidas em visitas a hospitais que realizavam tratamento de crianças com um transtorno de espectro autista, foi categórico ao afirmar que a música é capaz de curar. No Brasil, o ensino da arte, estabelecida pela Carta Régia de 20 de novembro de 1800, teve início com a criação da Escola Real das Ciências, Arte e Ofício, estabelecida por meio do decreto de Dom João VI em 12 de agosto de 1816. Com a chegada da missão artística francesa, chefiada por Joaquim Le Breton, que aportou no Brasil a convite de Dom João VI, as aulas ganharam impulso, tendo destaque as cátedras dos professores Debré, Grangin e de Montigny. Sob a influência do movimento modernista, que teve como ponto de partida a Semana da Arte Moderna de 1922, ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo entre 13 e 17 de fevereiro daquele ano, Pedro Augusto Gomes Cardim fundou, em 23 de setembro de 1925, a Academia de Belas Artes de São Paulo, embrião do Centro Universitário de São Paulo, que agora homenageamos, como cofundadores, com destaque, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia. Pedro Augusto Gomes Cardim, filho do artista português João Pedro Gomes Cardim, nos anos que precederam a fundação da Academia de Belas Artes, participava ativamente da vida cultural de São Paulo, tendo se caracterizado como grande empreendedor e promotor das atividades artísticas em nosso estado. Integrou o grupo de intelectuais e artistas que envidou esforços para a criação do Conservatório Dramático e Musical da Academia Paulista de Letras, da Companhia Dramática e do próprio Teatro Municipal de São Paulo. No caminho das grandes realizações em prol do ensino das artes em São Paulo e no Brasil, o Belas Artes passou a se chamar Escola de Belas Artes de São Paulo em 1932, quando assumiu o acervo da Pinacoteca do Estado, missão que manteve por 7 anos. Em 79, recebeu a denominação de Faculdade de Belas Artes. Em 2002, fruto do trabalho de seu corpo docente e discente, foi alçado ao status de centro universitário, consolidando no seio da sociedade brasileira o respeito pelo trabalho profícuo realizado em prol do ensino das artes em nosso país. Sob o lema Ensino com Personalidade, o Centro Universitário congrega aproximadamente 5 mil estudantes nos seus 11 cursos de graduação, 17 de pós-graduação, formando e aperfeiçoando nossa juventude numa multiplicidade de áreas como arquitetura, urbanismo, artes visuais, design de interiores, de moda, gráfico e de produto, rádio e TV, publicidade e propaganda, formação de professores, relações internacionais, Relações Públicas, Cenografia, Cinema, Vídeo e Fotografia. Em 2009, foi considerado a melhor instituição particular de ensino superior na categoria Arte e Designer. O prêmio foi seguido de um parecer do MEC, considerando o Centro Universitário Belas Artes como acima dos referenciais de qualidade. Destaco a extensão universitária como prática de responsabilidade social. O Belas Artes oferece curso de Arte e Inclusão, com parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, e a Divisão de Medicina de Reabilitação se consolidou nas oficinas que atendem jovens deficientes a partir de 14 anos, onde conceitos estéticos fundamentam o ensino da arte e permitem que os alunos alcancem sonhos cada vez mais altos. As bibliotecas do Belas Artes realizam campanhas frequentes de arrecadação de donativos para entidades carentes, além de atender necessidades urgentes como material e alimentos não perecíveis. Na área de saúde, diversas ações são promovidas contra a dengue, a vacinação contra a gripe, o antitabagismo, doação de sangue, entre outros. A diferença entre belas artes e artes aplicadas já não faz tanto sentido hoje. Basta ver alguns resultados dos trabalhos realizados por seus alunos e professores. Apenas como um exemplo que qualifica o excelente quadro de concludentes da instituição, cito Benedito Calixto Neto, arquiteto formado pela então Academia de Belas Artes, autor do projeto vitorioso para a construção da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Considero ser importante afirmar que escola que trabalha com artes nunca envelhece. No momento em que o jovem Centro Universitário Belas Artes completa 86 anos, cumprimento a todos os seus integrantes, professores e alunos, por instituir e manter esse espaço de criatividade e diálogo, onde cada ideia é respeitada e incentivada pelos seus membros. Parabéns, portanto, a todos do Centro Universitário de Belas Artes por ser esse exemplo de excelência do ensino em nosso estado de São Paulo. Gostaria, senhor presidente, de assinalar aqui a presença na tribuna do Senado da senhora Thaís Casemiro Zago e da senhora sua mãe, Fátima, e de senhora sua mãe, Fátima Zago, que aqui nos visitam, e ela que, a Thaís, que por diversos anos estudou e fez seus cursos de pós-graduação na Bélgica, na área de antropologia, e que chega a Brasília com a vontade de colaborar conosco, a senadores, e inclusive se dispondo a conhecer melhor, e por isso que vem presenciar as nossas atividades. Senador Walter Pinheiro, com muita alegria, eu agora vou à presidência para que Vossa Excelência possa realizar o pronunciamento conclusivo desta sessão.